com imensa alegria que vou tentar retomar os trabalhos. Muito bem. Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião deste dia 25 de outubro de 2023. Chamo a vossa atenção para o primeiro ponto. Discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei nº 109-15, segunda, do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. O deputado relator é do PSD. É a senhora deputada? Ah, muito bem. Faça favor, senhora deputada. Tem a palavra.
Muito, muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todos os presentes, os meus colegas deputados e os serviços da Comissão. No que a este ponto diz respeito, portanto, o parecer sectorial da área de saúde da proposta de lei 109, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, e com uma nota prévia de que a apresentação que vou fazer não dispensa a leitura integral e atenta do relatório, das 24 páginas do relatório, passo a uma explicação sumária. Portanto, esta iniciativa foi apresentada à Assembleia da República a 10 de outubro de 2023, baixou às respectivas comissões, à COF e às restantes no mesmo dia, e compete, obviamente, nesta comissão elaborar o relatório na área da competência da área da saúde. A discussão do Orçamento de Estado, como devem ter conhecimento, na Generalidade está agendada para 30 e 31 de outubro, sendo que na 31 é a votação, na Generalidade, e passamos depois à fase da especialidade que consumirá, que ocorrerá entre o dia 2 e 29 de novembro. O Sr. Ministro da Saúde estará aqui nesta Assembleia para prestar os seus esclarecimentos, nomeadamente nesta componente deste relatório, no Orçamento da Saúde, a 7 de novembro e entre 23 e 29 de novembro, mais especificamente, está agendada a discussão e votação na especialidade. Passando diretamente agora à questão ao relatório, propriamente dito, do Orçamento de Estado, é um dos 17 documentos que compõem esta proposta de lei, este dossiê, e em que neste capítulo, portanto, no Programa Orçamental da Saúde, no PO 14, o Governo considera que tem vindo a prosseguir um percurso de reforço do SNS, designadamente em termos de recursos de valorização orçamental, com o propósito, entre outros, de aumentar a atividade assistencial. O Governo elenca um conjunto de medidas a desenvolver em 2024, que estão explanadas no relatório na página 4. São 7 medidas: investir na saúde dos portugueses, melhorar o acesso e a eficiência do SNS, reforçar a cobertura no âmbito dos cuidados de saúde primários, alargar a resposta de saúde oral, promover a dispensa de medicamentos em proximidade, valorizar os profissionais de saúde e modernizar as condições de trabalho no SNS. Passando depois a áreas mais específicas, no domínio da promoção da saúde e da prevenção da doença, são apresentadas 7 áreas. Vou dispensar aqui de elencar, obviamente, todas elas, dando só exemplos, como o caso, neste caso específico, da promoção da saúde e prevenção da doença, a Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro 2030 e intervenção e intervir sobre infecções sexualmente transmissíveis. Noutro capítulo, que tem a ver com a melhoria dos cuidados de saúde primários, são 6 as intervenções propostas pelo Governo da República, em que posso referir, a título exemplificativo, manter o reforço da formação dos médicos na especialidade de medicina geral e familiar e prosseguir o trabalho de generalização das USF modelo B. Já no capítulo da melhoria de acesso ao SNS, são 6 as intenções. Destaco 2: reforçar os cuidados de saúde oral e concluir a reforma da saúde mental. Na requalificação do SNS são 3 as propostas, a título de exemplo, modernizar as infraestruturas e os equipamentos do SNS. No que diz respeito ao investimento público, destacam-se 10 intervenções. O que posso exemplificar é o novo Hospital Central do Alentejo e o novo Hospital de Proximidade do Seixal e, por exemplo, também o Centro Hospitalar de Setúbal. Em relação à proposta de orçamento propriamente dita, a nível de valores, de quantificação das verbas afetas à saúde, temos uma despesa total consolidada de 15,7 mil milhões de euros, é mais 5,3 do que a execução estimada ao final deste ano e mais 9,8 do que o orçamentado inicialmente para o ano corrente. A despesa efetiva consolidada é de 5,6 mil milhões de euros, há aqui uma ligeira diferença de acertos de consolidação. Gostava aqui de pedir então aos serviços aproveitar nesta página 5 do relatório, pedir aos serviços da Comissão, que tem uma gralha, portanto, em milhões de euros, e então uma percentagem, pedir a correção desde já. Em relação, portanto, no nível da despesa consolidada, dos 15,7 mil milhões, referir que a maior fatia vai para a aquisição de bens e serviços, com 51,1%. As despesas de pessoal, que assumem 40,6% do orçamento da saúde, orçam em 6 mil milhões e cerca de 98% são alocadas às entidades do SNS. Despesas de capital, 874 milhões de euros, 5,6% do orçamento, e é isto de uma forma muito sumária que se pode referir a nível das despesas. Analisando as despesas do ponto de vista na perspectiva das fontes de financiamento, é referido na proposta de lei que as receitas dos impostos, 13,3 mil milhões de euros, de receitas de impostos vêm 13,2 mil milhões de euros e vêm 305 milhões de euros de receita consignada, em que aqui posso salientar que 58%, 177 milhões, vêm do imposto sobre o tabaco. Daí a relevância desta fonte de financiamento para o orçamento da saúde. Nos outros capítulos do documento e ainda no âmbito, obviamente, do Programa da Saúde, é salientado as despesas por medidas. Temos, por exemplo, as despesas para hospitais e clínicas que orçam 36,7 mil milhões de euros, 87,2% do total dessa despesa. E os serviços individuais de saúde ficam com 4 mil milhões de euros, 10%, e isto para não ser totalmente exaustiva, senão não me iriam perdoar. De acordo com o mapa, nos mapas do Orçamento de Estado, uma outra componente da documentação que é associada a esta proposta de lei, de salientar que, segundo os dados que são apresentados pelo Governo, de 2023 para 2024, temos que o Ministério da Saúde, propriamente dito, o Gabinete do Ministro, propriamente dito, tem menos 13,8%, mas que também no mesmo documento é referenciado que há um acréscimo da Secretaria de Estado, das verbas associadas à Secretaria de Estado da Promoção da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. No fundo, acabam por ter mais 3,4%. Depois também é discriminado as verbas para as outras entidades na área da saúde, onde há um registro de mais 1,4 mil milhões de euros, onde posso também, por exemplo, salientar a Administração Central do Sistema de Saúde com mais 13%, a Direção Executiva do SNS, que passa a ter cerca de 30 mil milhões de euros em 2024, e, por exemplo, agora como decréscimo a salientar os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que têm um decréscimo de 45,8%. Passando ao articulado da proposta de lei, são 18 os artigos que são visados nesta iniciativa do Governo. Não vou, obviamente, elencar todos. Por exemplo, o artigo 21 refere-se à aplicação de regimes laborais especiais na saúde. O artigo 116 das receitas do SNS e, por exemplo, o artigo 188, que estabelece um aditamento ao estatuto do SNS. no fundo, visa estabelecer as regras como algumas áreas se vão regular ou e alterar. Passando aos mapas orçamentais, um outro dispositivo que existe na proposta de lei, de salientar aqui a transferência, a autorização de transferência de receitas do Infarmed para a Administração Central do Sistema de Saúde, até 30 milhões de euros, para financiar atividades de prescrição e dispensa de medicamentos e desenvolvimentos de sistemas de informação. E também, por exemplo, também a título de exemplo, transferência de verbas do orçamento do INEM para a PSP, para a gestão operacional dos centros operacionais. Em relação, passando agora à parte 2 do relatório, da opinião da relatora, não farei neste relatório, não manifestarei a minha posição, dado que ela também é de proposta facultativa e por opção farei noutra sede. Pedir aqui também aos serviços uma retificação na página 22, que nesta questão 2 há a opinião da relatora, a elaboração é facultativa nos termos do número 4 do artigo 139 do regimento AR, ok? Porque é o regimento em vigor nesta data, peço desculpa pelo lapso. De acordo também com esse mesmo regimento em vigor da Assembleia da República, o artigo 139.1b é dada a possibilidade da posição dos deputados e dos grupos parlamentares, onde não há nada a salientar, uma vez que não deu entrada de nenhuma iniciativa desta natureza. Em jeito de conclusão, esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, não há nada a opor e também, sendo muito sucinta, concluiria que, face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a proposta de lei número 109 aprova o Orçamento de Estado para 2024, na parte respeitante à saúde, está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças a fim de instruir a competente elaboração do relatório final nos termos do regimento da Assembleia da República. Será anexa, a posteriori, a nota explicativa que será remetida pelo Ministério das Finanças oportunamente e antecipadamente antes da presença do Sr. Ministro aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Pedi uso da palavra para agradecer o prestimoso trabalho da Sra. Deputada Patrícia Dantas na elaboração deste parecer e comunicar que acompanha a votação do mesmo com sentido de voto favorável. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Mais algum deputado por ter de usar da palavra? Não? Ah, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, hoje na nossa reunião. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos felicitar a relatora pelo excelente trabalho que está feito, pelo excelente parecer que é feito sobre a análise da área da saúde neste Orçamento de Estado, dizer que nos revemos em todos os considerandos. Acho que há aqui algumas questões que eu acho que vale a pena fazer menção, precisamente ao nível das políticas, a questão da promoção e prevenção da saúde, dos cuidados de saúde primários, do acesso ao SNS, da requalificação do SNS, e ao nível das medidas também fazer uma referência importante naquilo que são os objetivos de investimento, que são de facto muito importantes. E portanto, dizendo desta forma, e dizendo à senhora deputada, que aliás a nossa opinião está completamente coincidente com aquilo que é a expressão daquilo que está neste parecer, porque nos parece de facto que é um bom documento que aqui está e portanto o nosso sentido de voto é completamente favorável. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes Sanches. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Patrícia Dantas, quero-lhe agradecer em nome do PCP ter produzido este relatório e dizer-lhe que ele é objetivo, é factual, portanto o PCP acompanhará com um voto favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Não havendo mais pedidos de intervenção, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero também Agradecer à senhora deputada Patrícia Dantas a exaustiva explicação também que deu sobre este relatório e a elaboração do mesmo, como é. Muito bem, passamos ao ponto 2. Temos que deliberar sobre a admissibilidade e eventual designação do relator da petição número 220-15-2 pelo reconhecimento e dignificação dos farmacêuticos na defesa e valorização do SNS, que tem 9.348 assinaturas. Algum senhor deputado pretende usar da palavra? Não? Bom, passamos à votação sobre a admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi admitido, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido. Faça favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Paulo Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Está concluído, portanto, este ponto segundo. E passamos ao ponto terceiro, apresentação e votação dos relatórios, do relatório da petição número 167-15-1, de acesso aos cuidados de saúde no Bom Barral, uma situação dramática que carece de solução urgente. Sr. Deputado, peço desculpa.
Eu é que peço desculpa, Sr. Presidente.
Não, peço desculpa.
Bom dia.
Faça favor.
É que o deputado do Partido Social Democrata, Hugo Oliveira, está um pouco aqui atrasado, a ver se poderíamos passar para o ponto a seguir, que entretanto ele está a chegar para depois fazer aqui a discussão do
muito
ponto.
Muito bem, Sr. Deputado.
Pedi-lhe essa...
Sim, sim.
Muito obrigado.
Não há nenhum obstáculo a que possamos... É só... Muito bem. Eu julgo que há um pedido de adiamento da discussão desta petição, do relatório desta petição 174, que caberia ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, que deve estar, que está ausente.
Não, Sr. Presidente.
Não?
Peço desculpa, não. Peço-lhe a palavra. É que o Governo enviou há dois dias o Partido Social Democrata, como já é de hábito e assim é que deve de ser feito quando se trata neste tipo de documentos, fazemos questões ao Governo, só que o Governo só enviou a resposta há dois dias, pelo que tal nós temos que inserir a resposta e os dados que o Governo nos forneceu ao Grupo Parlamentar, como tal.
Muito bem, muito bem. Fico contente do Governo ter enviado.
Exatamente.
Porque eu tinha levantado este assunto em reunião de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República e parece estar ultrapassado. Vamos passar então, se me permitem, ao ponto 4, deliberação no seguimento da audiência ao professor Dr. Mateus Martins Prata, pelo Grupo de Trabalho. A Sra. Deputada Sônia Correia pode esclarecer melhor. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. No Grupo de Trabalho das Audiências encontramos um consenso sobre a matéria que viemos aqui propor à Comissão de Saúde para deliberar e tem a ver com uma audiência que fizemos ao professor Mateus Martins Prata, um investigador na área da diálise e nefrologista, e que apresentou em sede de audiências um relatório sobre a incidência e a prevalência da diálise em Portugal. Números que nos devem preocupar a todos, mas que o professor Martins Prata diz que a qualidade não é tão bem conseguida pela ausência de dados não disponíveis na SPMS e talvez ou não disponíveis na ACSS. Tendo em conta a importância dos dados, a valorização que damos a estes trabalhos de investigação e tendo em conta a importância de termos dados credíveis, deixávamos à consideração desta comissão a possibilidade de, depois desta audiência, podermos solicitar à SPMS ou à CSS algum esclarecimento sobre a existência ou não e a possibilidade de serem consultados estes dados para os trabalhos de investigação apresentados. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Sônia Correia. Algum Sr. Deputado discorda desta iniciativa? Não discordando, acho que podemos solicitar aos serviços que providenciem no sentido de termos acesso a estes dados. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Correia. Voltamos então, já estão presentes os seus deputados. Passamos novamente então ao ponto 3, à petição número 167-15-1. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A petição cujo relatório me incumbiu de efetuar tem por título Acesso aos Cuidados de Saúde do Bom Barral, uma situação dramática que carece solução urgente e cujo primeiro peticionário é a Comissão de Utentes do Centro de Saúde do Bom Barral. Esta petição encontra-se subscrita por 2.856 cidadãos e, tendo como referi como primeiro subscritor à Comissão do Centro de Saúde do Bombarral, e deu entrada na Assembleia da República a 31 de maio de 2023, tendo sido admitida, foi a mesma remetida para a Comissão Parlamentar de Saúde para a apreciação e elaboração do respectivo relatório, tendo eu sido designado seu relator. Nesta petição, os peticionários pretendem apelar a uma solução rápida para a falta de condições que não permite, segundo os mesmos, fixar profissionais de saúde no Centro de Saúde do Bombarral. Referem que este Centro de Saúde, à data da apresentação desta petição, contava com 2 médicos para cerca de 12 mil utentes, que enfrenta frequentemente a inoperacionalidade dos cuidados de saúde primários no concelho. Consideram que o problema se tem agravado apesar das várias tentativas para inverter a situação e denunciam ainda, entre outras, a inexistência da falta de incentivos para que os profissionais de saúde se fixem no concelho de condições para realizar um trabalho com qualidade, de excesso de carga horária, de equipas com poucos profissionais e de falta de materiais e meios para dar respostas às necessidades dos utentes. Tecem outras considerações, entre as quais o direito à saúde, como sendo um direito universal, fundamental para garantir uma sociedade livre, igualitária e democrática, e depois fazem considerações também à volta da contratação de médicos tarefeiros que entendem não resolver o problema que é objeto desta petição. Da leitura da petição resulta claro que o seu objeto está especificado, o texto é inteligível, os seus peticionários estão corretamente identificados, pelo que se verificam os demais requisitos formais para a sua apreciação. Dado o número de peticionários, 2.856, é obrigatória a audição dos mesmos, pelo menos do primeiro peticionário, o que foi feito no dia 13 de setembro de 2023, em que, neste caso, o primeiro peticionário, a Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Bombarral, esteve representada pela cidadã Natália Carmelo e Delmira Rafael. Nesta audição estiveram também presentes os senhores deputados, para além de eu próprio, os senhores deputados Sara Velez, pelo PS, o senhor deputado Pedro Melo Lopes, Guilherme Almeida, pelo PSD, o senhor deputado João Dias Coelho, pela CDU, o senhor deputado, não, peço desculpa, João Dias Coelho pelo PSD também, então, são os dois João Dias, um é que é Coelho, peço desculpa, o senhor deputado Pedro dos Santos Frazão, pelo Chega, e o senhor deputado João Dias, sim, pelo PCP. Nesta audição, as peticionárias reafirmaram as pretensões já constantes da sua petição e os senhores deputados que referi, as senhoras e senhores deputados que referi, disseram diversas considerações quanto à petição, bem como às condições de funcionamento do Centro de Saúde, as quais estão plasmadas no presente relatório que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, para o qual remeto para não vos incomodar muito. Assim, e em conclusão, entende-se que deverá este relatório final ser remetido à sua excelência, Sr. Presidente, à Assembleia da República, que deverá o mesmo ser publicado na íntegra em diário da Assembleia da República. Dado o número de assinaturas que reúne, não é obrigatória a sua discussão em plenário, mas que deverá ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório ao Sr. Ministro da Saúde para a tomada de medidas que entender por convenientes e que, obviamente, e em afinal, deverá ser dado conhecimento aos profissionais do presente relatório, bem como todas as providências foram adotadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Ah, faça favor, Sr. Deputado Oliveira, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, o que foi parecer, e não queria deixar de dar duas notas sobre esta matéria que me preocupam e que não queria deixar de o dizer, porque falamos numa dificuldade muito grande no Distrito de Leiria. Portanto, o Distrito de Leiria neste momento tem alguns concelhos em que o número de utentes em médico de família aumentou mais de 600%, e digo mais de 600% em alguns concelhos, que é gravíssimo, mas dou nota neste concelho específico, no Bombarral, que em 2022 haviam 5.356 utentes sem médico de família, num total de 11.000 770 e que hoje, segundo os dados, aliás, da semana passada, em 12.093 inscritos, sem médico de família, há 9.206 utentes, o que significa um crescimento também muito grande. E, portanto, não queria deixar de dar nota neste momento, porque estes dados são da semana passada, e, portanto, dar nota disto e da preocupação que quero manifestar, naturalmente, decréscimo, mas sem colocar em causa aquilo que é o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Ao Sr. Deputado, pretende dar a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, do Partido Socialista, o trabalho que fez na escritura deste relatório, que plasma bem aquilo que se passou nesta audição destes peticionários. Mais do que está plasmado aqui, convidava todos os senhores e as senhoras deputadas a irem ver as gravações desta audição, que realmente foi bastante tocante, foi bastante singela, mas muito franca na comunicação e na mensagem que nos trazia e que eu penso que também está plasmada neste relatório que o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins fez e, portanto, quero-lhe agradecer por isso, pela honestidade no que escreveu e pela elaboração do trabalho. Muito obrigado em nome do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, quero agradecer ao Deputado Jorge Gabriel Martins por ter produzido este relatório e todos o esforço que realizou para que esta petição tivesse todo o trâmite. Naturalmente, para além de agradecer, quero também agradecer a todos aqueles que assinaram esta petição, e nomeadamente aqueles que aqui estiveram, defendendo os interesses dos cuidados de saúde no Bom Barral, nomeadamente no Centro de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Ou, Sr. Deputado, tem-nos dado a palavra, não passamos à votação. Faça a favor, Sr. Deputado.
Se permite, obviamente, agradecer os encómios que me dirigiram, mas apenas referir que, tal como foi também, resultou da audição que teve lugar, e sendo uma situação de facto difícil, aquela que se vive no Centro de Saúde, contudo, ela não tem os mesmos contornos que tinha à data da elaboração desta, e entrega desta petição, até porque já posteriormente houve várias diligências que foram feitas pela ARS e em conjunto com a autarquia e em conjunto com uma IPSS do Conselho, no sentido de dotar a capacidade médica e de consultas à população e que, portanto, neste momento existem, para além destes dois médicos que estão, há mais um que já foi, portanto, veio no concurso, no último concurso, e há cerca de, se eu não estou em erro, 4 médicos que também dão neste momento consulta enquanto tarefeiros, é certo, mas estão a dar consulta. Portanto, era apenas só para dar aqui este dado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, quero agradecer ao Sr. Deputado Relator Jorge Gabriel Martins o trabalho que fez na elaboração deste relatório. Muito obrigado. Passamos ao penúltimo ponto da nossa ordem de trabalhos, o ponto 5. Ponto 5. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente do Ministro da Saúde sobre o ponto em que se encontram as negociações com os médicos e quais são as verdadeiras intenções negociais do Governo face ao Orçamento de Estado de 2024. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Vou brevemente apresentar este requerimento, uma vez que ele é autoexplicativo e todos nós temos sido confrontados com a realidade que acontece no SNS e das atrasadas ou inconsequentes negociações que têm vindo a ser anunciadas entre o Governo e as federações médicas e os sindicatos médicos. Neste momento, a situação agravou-se ainda mais do que a data em que o requerimento deu entrada. Na data do requerimento de entrada, de 13 de outubro, existiam já mais de 2.500 médicos que teriam assinado as escusas de trabalho suplementar. Neste momento são já mais de 5.000, estando já pelo menos 8 hospitais com serviços em que todos os médicos do serviço assinaram escusas em fazer horas extraordinárias. Isto põe estes hospitais e o SNS em situação de pré-colapso e, portanto, vemos como única alternativa ao avanço desta situação, à ultrapassagem desta situação, um efetivo diálogo e uma efetiva conversação com os médicos e com as suas representações sindicais e federativas, pelo que gostaríamos de chamar o Sr. Ministro da Saúde para vir a esta comissão a explicar-nos qual é a sua verdadeira intenção nestas conversações que já duram há 17 meses agora e que, portanto, será necessário escrutinar por parte do Governo se estão apenas a empatar o tempo ou se de facto têm retidão de intenções nestas conversações que já estão a chegar aos 2 anos de tramitação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. O Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata irá viabilizar este requerimento do Chega e entende que esta é uma situação bastante crítica. Ainda hoje, durante o dia de hoje, o nosso Presidente Luís Montenegro irá ser recebido pelo Sr. Presidente da República para se falar e esbater sobre este assunto, porque nós sabemos que é um assunto bastante grave, de grande relevância. E não é com sorrisos que iremos resolver esta situação, tem que haver realmente aqui uma verdadeira negociação e os médicos devem-se chegar a um acordo para bem de todos os portugueses e do próprio SNS, o Sr. Deputado sabe disso perfeitamente, não é? E nós, da Assembleia da República, temos que dizer presente relativamente a esta situação, desejando que se resolva este assunto e estas negociações, como já aqui foi dito, que duram há praticamente, não digo 2 anos, mas 17 meses, que é praticamente ano e meio, e bem, as coisas não se resolvem, não é? Têm que ser resolvidas. O Partido Social Democrata acompanhará e viabilizará este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Algum Sr. Deputado pretende... Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de forma muito, muito breve, dizer o seguinte, que nós acompanhamos a vontade de questionar o Governo sobre esta matéria. Aliás, temos-lo feito em todas as oportunidades que temos tido, seja em sede de comissão, seja também ao nível do plenário e nos contactos que vamos mantendo com o Governo. E, aliás, nós somos daqueles que estamos verdadeiramente empenhados em que o acordo se possa concretizar de forma absolutamente cristalina, que isso fique claro. E, portanto, na próxima segunda-feira, mantendo-se a audição ao Sr. Ministro, nós questionaremos também o Governo sobre esta matéria. Quanto ao requerimento em concreto, creio que ele é absolutamente inútil, uma vez que teremos cá o Sr. Ministro na segunda-feira e todos os senhores deputados e os grupos parlamentares que pretendam verdadeiramente saber o ponto de situação poderão fazê-lo nessa segunda-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP entende que temos feito bastante discussão sobre esta matéria, a questão das negociações, a questão do Governo ter abertura para ouvir aquilo que os trabalhadores têm colocado, não só as questões relacionadas com os médicos, como todos os outros trabalhadores, aliás, alerto para alguns dos profissionais, estou-me a recordar dos farmacêuticos, nem sequer têm sido tratados, por assim dizer, têm sido completamente ignorados naquilo que é a necessidade de haver uma sã a negociação das suas situações profissionais. Entendo o PCP que ninguém melhor do que as estruturas representativas dos trabalhadores para o poder fazer, e por isso mesmo entendemos que é algo que deve ser tratado em negociação da estrutura representativa dos trabalhadores com o próprio Governo. Agora, é preciso é que o Governo, mais do que querer fazer parecer que está a negociar, entenda mesmo e crie condições para que essa negociação seja concretizada, ouça as estruturas representativas dos diversos áreas profissionais e que permita encontrar soluções que correspondam às expectativas que os trabalhadores têm, mas também à necessidade que o Serviço Nacional tem de que essas expectativas sejam concretizadas. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. O Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? Vamos passar à votação. Vamos colocar então à votação este requerimento do Chega. Quem vota contra? O Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Ninguém. Os restantes votam a favor, portanto não passou este requerimento do Chega. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Lamentavelmente não vimos acompanhadas nesta comissão pelos grupos parlamentares presentes o nosso desiderato de ver aprovado este requerimento para audição e, portanto, vendo-nos confrontados com esta realidade, desejamos usar o direito potestativo para este requerimento, como assiste ao nosso grupo parlamentar ao abrigo do regulamento desta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, mantendo o caráter de urgência. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Cumpra-se o regulamento. Muito bem. Passo aos outros assuntos. Senhores deputados, chamo a atenção para o seguinte. Senhores deputados, temos alguns outros assuntos para tratar e que são relevantes. Lembro a audição ao Sr. Ministro da Saúde no próximo dia 30 de outubro às 9 da manhã, portanto na segunda-feira às 9 da manhã, e que a audição em sede de Comissão de Orçamento e Finanças é no dia 7, às 15h30, acho eu. Lembro que, de acordo com a deliberação do PAR, os trabalhos das comissões parlamentares são interrompidas a partir de dia 2 e, portanto, a nossa próxima reunião da Comissão, para além da que se realiza da audição do Sr. Ministro da Saúde, se vai realizar no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira. Conforme já foi solicitado na reunião anterior, pedem-se aos grupos parlamentares que indiquem se pretendem ouvir alguma entidade ou solicitar algum parecer escrito no âmbito da especialidade do projeto de lei do LIVRE se cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos. Portanto, se pretendem indicar alguma entidade ou solicitar parecer escrito. Caso não haja manifestação nesse sentido, devemos fixar o prazo das propostas de alteração em 20 dias. Faça favor.
Sr. Presidente, 20 dias a contar...
20 dias em que não contam naturalmente a interrupção, os tempos, os dias de interrupção. Se não houver, estes 20 dias contam, se não houver nenhuma indicação da vossa parte de entidades a ouvir ou de...
Sr. Presidente, neste momento não estou em condições, a senhora deputada que acompanha os trabalhos não está e, portanto, comprometer-me até ao final do dia
muito bem.
Mas à partida não.
Muito bem. Portanto, não havendo... Quer dizer, faça favor, Sr. Deputado, eu percebi.
Obrigada, Sr. Presidente. Só não percebi até quando é que temos que enviar a lista de entidades a ouvir, qual é o prazo?
Portanto, foi enviado um primeiro e-mail a que não houve nenhuma resposta. Mas como, eventualmente, da parte dos grupos parlamentares, pode haver o interesse em que haja entidades a ouvir, o objetivo era reiterar esse pedido. Se não houver, eu diria que decidam hoje, não é? Quer dizer, se até ao fim do dia houver pedidos para ouvir entidades ou pedir pareceres, se não, começam a contar os 20 dias. Sendo que os dias, naturalmente, em que não funciona a Comissão não contam, não é? É o projeto do LIVRE, o projeto de lei número 878-15, primeiro, que cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos. É um projeto de lei do LIVRE. Portanto, até hoje, ao fim do dia, se entenderem que querem solicitar pareceres, se entenderem que devem ouvir entidades... Solicitava-se que até ao fim do dia. No fundo é fazer um novo alerta depois de termos enviado. Certo? Sim, mas... mas querem mais tempo? Pode ser até ao fim da semana. Se entenderem que até ao fim da semana... Pronto, passamos... Passamos de um dia para uma semana, ou para três dias, ou até ao fim da semana, até sexta-feira. Muito bem, para refletirem sobre este assunto. Quero lembrar-vos que baixou à especialidade o projeto de resolução 572 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à integração do Hospital do Dr. Francisco Zagalo, de Ovar, e dos cuidados de saúde primários de Ovar na Unidade Local de Saúde entre Douro e Voga. E eu pergunto se podemos fixar o prazo para a apresentação de propostas de alteração em 20 dias. Não há nenhuma... Nada a opor? Muito bem. Seguimos o prazo normal. Informo também que recebemos 3 pedidos de prorrogação do prazo para resposta a pedidos de informação sobre petições. Este foi um assunto que eu levantei na reunião de presidentes de comissões que o Sr. Presidente da Assembleia da República... E foi pedido pela parte, foi-nos comunicado pelo gabinete da Sra. Ministra dos Assuntos, Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, número 163, direito à saúde, criação de uma urgência pediátrica na unidade local de saúde Nordeste, unidade do Hospital de Bragança. Esta já foi respondida à da fibromialgia. E a 179, a petição pela proibição de fumar nas praias, oh rei, esplanadas, paragens de autocarro e outros locais de viagem. Muito bem. É, o que foi pedido pela Sra. Ministra foi que uma prorrogação do prazo de resposta para poderem responder. Isto não é, não é para votar, não é nada. Ah. Então já está. Muito bem. Foi pedido uma prorrogação do prazo para responderem a esta. Não há nada a opor, necessariamente. Já recebemos a resposta referente à petição. As petições, pergunto aos seus deputados, aqui seria a petição número 163, seria o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, e a 179, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, se opõe à prorrogação do prazo de resposta do Ministério da Saúde por mais 20 dias. São os dois, portanto, da parte do PSD. Não há. Estou à espera de uma. Já percebi a indicação, estou à espera da resposta do seu coordenador. Não, não há problema. A pergunta é... Não há problemas nenhum em prorrogarmos o prazo. Pronto, muito bem. Senhores deputados, finalmente, senhores deputados, está agendada para o dia 19 de dezembro, uma terça-feira de manhã, uma visita ao Laboratório de Análise de Dopagem. O Laboratório de Análise de Dopagem é um dos 30 no mundo que está certificado, dos 30 laboratórios mundiais, e portanto está no estádio universitário, e está marcada uma visita na manhã do dia 19 de dezembro, que é uma terça-feira. Já tive a oportunidade de comunicar isto mesmo. Se não éramos estamos dopados. Podemos aproveitar e fazer já agora. Os voluntários. O Sr. Deputado, dia 19, terça-feira. O Sr. Deputado, entretanto, os serviços vão elaborar, conjuntamente com o Sr. Diretor do Laboratório de Análise do Pagem, vão elaborar um programa e vão passar isto também ao grupo de trabalho das visitas e deslocações. E já, sobre isto já falei com o Sr. Deputado, tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Senhores deputados, da minha parte não há mais nada, os senhores deputados também não têm nada a acrescentar. Agradeço muito a vossa presença e desejo-vos a continuação de uma boa semana. Até segunda-feira, às 9.